Palavras de Ouro. A tentação de chamar a este programa o programa dos poetas mortos é uma tentação que cai por terra pela simples razão de que os poetas não morrem. E dizer isto não é uma figura de retórica. Estou perfeitamente convencido, e sei que não estou só, que os poetas não morrem. Vem esta introdução a propósito de que, nestes últimos dias, assistimos à comemoração dos 100 anos do nascimento de António Gedeão e vimos partir Mário Cesarini. Num dos próximos programas falaremos de Cesarini e da sua obra. Por hoje, vamos ficar com o que ele pensava sobre uma e outra coisa. Sobre si dizia:
sou um homem, um poeta, uma máquina de passar vidro colorido, um copo, uma pedra configurada, um avião que sobe levando-te nos seus braços que atravessam agora o último glaciar da Terra. O meu nome está farto de ser escrito na lista dos tiranos, condenado à morte.
Sobre a sua obra, dizia Mário Cesarini:
minha obra? Ah, eu não tenho uma obra, quer dizer, eu tenho umas coisas. Eu acho que o que me impediu desde aqui para fora, que eu falo no tempo da ditadura. Da ditadura e de outras coisas, não é? Foi a tripa, sabe? É que eu assim que comia fora de casa ficava louco, doente.
Este programa vai no âmbito das comemorações do centenário do nascimento de António Gedeão e, porque este poeta é um dos mais queridos no Palavras de Ouro, ser mais uma vez recordado e hoje com nada mais, nada menos do que uma entrevista ao poeta. Não, de facto não se trata de um documento histórico descoberto nos arquivos de uma qualquer estação de rádio. Trata-se de uma entrevista imaginária feita ao poeta e ao professor por José Gomes. José Gomes não é escritor nem jornalista. A sua vida ativa profissional viveu-a trabalhando no setor bancário. Hoje, reformado, pôde dedicar-se a uma das suas grandes paixões, escrever. Escreve nos seus blogs, faz parte do movimento Arte e Cultura, fundado há 13 anos, juntamente com a poetisa Maria Mamed, a artesã Jerónima Guimarães e a pintora Milu Coelho. Lê poesia em várias instituições. Conta histórias a crianças e dinamiza o conhecimento e a divulgação da poesia em sessões públicas realizadas nas instalações da Junta de Freguesia de Vermoim e no Flor de Infesta, em São Mamede de Infesta. José Gomes combinou com António Gedeão que a entrevista teria lugar na Avenida dos Aliados. E foi aí que registámos a conversa. Boa tarde, professor. Quero agradecer a sua disponibilidade.
Meu amigo, eu tenho todo o tempo do mundo
para esta nossa conversa. Mas por que a Avenida dos Aliados?
Eu diria, esta Avenida dos Aliados, despojada dos bancos vermelhos e dos jardins coloridos, agora substituída por esta modernice de pedra dura e cinzenta, deste espelho de água suja, um atentado à saúde das crianças que lá se banham, como se de uma piscina se tratasse, destas cadeiras de ferro, que até para mim são desconfortáveis.
Ah, mas há muita gente feliz com esta nova avenida, mais ampla, mais adequada às atividades culturais, mais convidativa a trazer pessoas para a rua.
Acredita nisso?
Acredito no futuro, professor. Não sei se esta massa dura e cinzenta que veio substituir o verde da relva, o colorido dos canteiros, as risadas das crianças a darem migalhas de pão às pombas e aos pássaros que passam por aqui, não sei realmente se o futuro em que acredito passará por aqui. Mas, professor, os meus leitores esperam realmente uma entrevista com Rómulo de Carvalho. Aliás, António Judiano.
Com professor ou com poeta?
Oh, penso que ambos se completam. E começava por um pouco da sua história.
Vamos lá a isso.
Bem, o professor Rómulo de Carvalho cedo começou a escrever os seus poemas. Quando no liceu, tudo apontava para uma natural escolha pela área das letras, devido à sua aptidão para escrever e fazer poesia. Mas tal não aconteceu. Em contacto com a ciência e atraído pelo lado experimental destas, escolheu a área de ciências, vindo a estudar ciências físico-químicas na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Certo. Em 1932, um ano depois de se ter licenciado, formou-se em Ciências Pedagógicas e exerceu durante 40 anos a sua função de professor e de pedagogo. Reformou-se em 1974, com 40 anos de ensino, um pouco desiludido com a falta de autoridade e a desorganização do ensino em Portugal.
Um pouco, não. Foi sempre um homem exigente e rigoroso. Não podia pactuar com aquela situação de anarquia e confusão que se estabeleceu depois da Revolução. Não me pergunto nada sobre a situação atual do ensino, a luta dos professores e muito menos sobre a ministra. Felizmente, já não faço parte deste mundo.
Tinha ideias em tocar nesse assunto. Bem, fica para um dia destes. Esclarece-me uma coisa, professor. Chegaram a convidá-lo para lecionar na universidade.
Declinei o convite e dediquei-me por inteiro àquilo que mais gostava: a investigação e a divulgação científica.
Diga-me, professor, um homem que desde os 5 anos viveu em completa comunhão com a escrita, como é que decidiu em se licenciar em ciências? Deveu-se à atração pelo mundo experimental destas?
Desde muito novo que escrevia. É verdade. Fazia os meus poemas. Tínhamos saraus literários lá em casa, com a minha mãe e os meus irmãos. Mas também desde muito novo que gostava de trabalhar com as minhas próprias mãos. Se não tivesse escolhido a área do ensino, olha, gostaria de ser marceneiro, pedreiro, metalúrgico. Sabe? Fiz muitas coisas lá em casa, até fiz mobílias. A física e a química sempre me atraíram. Não só pelo lado experimental, mas sobretudo por poder meter as mãos na própria matéria.
E o que foi para si ensinar?
Ensinar? Foi uma espécie de mágica. Foi tornar as coisas mais comuns do mundo em objetos de contemplação e reflexão. Foi suscitar a curiosidade. Foi fomentar a imaginação e usá-la como ferramenta de uma conjetura que propus aos alunos e a que eles aderiram, recriando-a porque a descobriram. É claro que para se criar o gosto de aprender foi preciso fornecer as bases necessárias para que os alunos confiassem nas suas habilidades para conjecturar. Restou-nos a nós, professores, encaminhá-los e guiá-los no início da caminhada, adverti-los dos riscos que poderiam ser assumidos e, sobretudo, reconhecer o esforço e os progressos por eles desenvolvidos.
E António Gedeão?
Gedeão? Bem, nasceu oficialmente quando eu tinha 50 anos, por volta de 1956. Uma boa idade para que eu já tivesse juízo. Com a publicação do meu primeiro livro de poesia, Movimento Perpétuo. Mas Gedeão sempre existiu, fazendo parte integrante de mim próprio. A paixão pela poesia vinha desde criança.
Influência da sua mãe?
De certo modo, sim. O clima que tínhamos em casa era uma espécie de tertúlia, como já lhe disse. Sei que, embora ela não escrevesse poesia, bem lá no fundo ela a fazia. Tudo o que eu sou é uma reprodução dela. Por exemplo, a rosa, a rosinha, que eu me refiro num dos meus poemas, Mãezinha, é uma homenagem a ela. Ora, vamos lá ver se ainda me lembro como é. O meu pai caminhava todos os dias pela mesma rua. Vou eliminando sucessivamente as mulheres, por esta razão ou por aquela, até restar uma única. A que se beija chama-se Rosinha. Foi essa que o meu pai levou à igreja. Foi a minha mãezinha. É como me lembrei.
Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida. Estas palavras foram apresentadas pela primeira vez em 1969 no programa Zip Zip, pela voz de Manuel Freire. O poema chama-se Pedra Filosofal e rapidamente marcou uma geração, tornando-se uma bandeira de luta e de crítica à ditadura de então.
Ah, o sonho comanda a vida. Quando escrevi a Pedra Filosofal, foi uma forma de abanar com muita gente, tirá-las do amorfismo a que se tinham acomodado tempo demais. Mas continuo a acreditar que o seu êxito se deve, sobretudo, a ter sido musicado e cantado pelo Manuel Freire. O poema por si só não tem a força que lhe deu a música e a voz do Manuel.
Como considera o homem de hoje?
Ah, sou muito descrente na evolução da espécie humana. E a prova está bem diante do seu nariz. Os chamados progressos científicos deixam-me cada vez mais em pânico. O homem de hoje faz tantas ou mais barbaridades que o das cavernas. Continua bárbaro como há milénios. Ou antes, mais bárbaro, pois cada vez com mais consciência destrói quer o seu semelhante, quer esta aldeia global onde todos vivemos. E, no entanto, o progresso técnico e científico evoluiu à velocidade da luz. Ah, mas em que direção? Não sei. Quase que me atrevo a pensar na destruição da própria espécie. Espero que a Mãe Natureza tenha uma melhor solução para esta praga que se chama homem.
Então não acredita nas virtudes da humanidade?
Ah, nem por sombras. Individualmente, há pessoas com muitas virtudes, capazes de fazerem alguma coisa, mas sozinhas não conseguem nada. O erro está na essência do homem em si. Mesmo que digam a alguém para fazer isto ou aquilo, para não cortar, por exemplo, todas as árvores, porque isto mais tarde ou mais cedo vai atentar contra a vida dos outros. Ah, querem lá saber? Negócio é negócio. Encolhem os ombros e fazem o seu negócio. Os cifrões é que contam.
António Gedeão morreu como começou.
Depois de novos poemas póstumos, resolvi que o melhor seria matar o poeta. Já não valia a pena escrever mais, pois podia cair no hábito de me repetir. Achei melhor ficar por ali. Morreu o Gedeão, oh, paz à sua alma. Mas dentro de mim, tal como fez a minha mãe, continuei a escrever. Penso que quando dei o último suspiro, fiz uma quadra.
Qual?
Qual? Mas que pergunta! Morri! Não tive tempo de escrever.
O que foi para si escrever poesia?
Penso que uma necessidade íntima de nos queixarmos daquilo que vemos, sentimos e lemos. Já parece o Francisco Fanhais.
O professor Rómulo e o poeta Gedeão querem deixar uma mensagem aos leitores?
Aos leitores? Ei, não sei quantos colegas irão ler o seu blog. Para eles, professores como eu fui, uma pergunta apenas. Ainda não deram em doidos com o ensino em Portugal, com a falta de disciplina e, sobretudo, com a falta de respeito? Por muito menos eu afastei-me do ensino. Como Gedeão, mesmo depois de literalmente morto, a obra que vos deixei continua bem presente nos dias de hoje. O sonho, para muitos, continua a comandar a vida. E sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida entre as mãos de uma criança. E com esta me vou. Já reparou na multidão à nossa volta? Ainda vou julgar-lhe a maluquinho.
Obrigado pela nossa conversa, professor Rómulo de Carvalho. Acabámos de ouvir uma entrevista imaginária com o poeta António Gedeão e o professor Rómulo de Carvalho, um trabalho de José Gomes, a quem agradeço o ter-me disponibilizado este texto. E não poderia acabar o programa sem ouvirmos a poesia de António Gedeão, aliás, em poemas que já foram apresentados no Palavras de Ouro número 11, totalmente dedicado ao poeta. Os poemas serão ouvidos sem interrupção. Encontrei uma preta que estava a chorar. Pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo o cuidado, num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume. De todas as vezes deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água quase tudo e cloreto de sódio. Crescem as flores no seu dever biológico e as cores que patenteiam por sua natureza só podem ser aquelas e não outras. Vermelhos, amarelos, cor de fogo, lilás, carmesins, azuis, violetas, assim e só assim, tudo conforme a sua natureza. Ásperas são as folhas, macias, recortadas ou não, tudo conforme e o aprumo com metal, ou rasteiras ou leves ou pesadas, tudo no seu dever, por sua natureza. É como os animais. em cada qual por sua natureza, todo o dever se cumpre. Comem, dejetam, dormem, fazem amor nas horas competentes, lutam, caçam, agridem, rosnam à lua, trinam, assobiam, escondem-se, espreitam, fogem, amarinham, dançam, mudam de pele, agacham-se, disfarçam-se. Tudo conforme a sua natureza. Assim eu penso, e amo, e sofro, e vou andando. Tudo conforme a minha natureza. Luísa sobe, sobe a calçada, sobe e não pode que vai cansada. Sobe, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Saiu de casa de madrugada, regressa à casa já à noite fechada. Na mão grosseira de pele queimada, leva a lancheira desengonçada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Luísa é nova, desenchovalhada, tem perna gorda, bem torneada. Ferve-lhe o sangue da fogueada, saltam-lhe os peitos na caminhada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Passa uma galas, rapaziada, palpam-lhe as coxas, não dá por nada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Chegou a casa, não disse nada. Pegou na filha, deu-lhe a mamada, bebeu da sopa numa golada. Lavou a loiça, varreu a escada, deu jeito à casa desarranjada. Cozeu a roupa já remendada. Despiu-se à pressa, desinteressada, caiu na cama de uma assentada. Chegou o homem, viu-a deitada, serviu-se dela, não deu por nada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Na manhã débil, sem alvorada, salta da cama desembestada. Puxa da filha, dá-lhe a mamada, veste-se à pressa, desengonçada. Anda, ciranda, desaustinada, arranja o soalho a cada passada. Salta para a rua, corre, sudada, galga ao passeio, desce a calçada. Chega à oficina à hora marcada. Puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa, larga que larga. Toca a sineta na hora aprazada, corre à cantina, volta à toada. Puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa, larga que larga. Regressa à casa, é já noite fechada. Luísa arqueja pela calçada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada, sobe que sobe, sobe a calçada, sobe que sobe, sobe a calçada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Sós. Irremediavelmente sós, como um astro perdido que arrefece. Todos passam por nós e ninguém nos conhece. Os que passam e os que ficam, todos se desconhecem. Os astros não se explicam, arrefecem. Nesta envolvente solidão compacta, quer se grite ou não se grite, nenhum dar-se de dentro se refrata, nenhum de nós se transmite. Quem sente o meu sentimento sou eu só e mais ninguém. Quem sofre o meu sofrimento sou eu só e mais ninguém. Quem estremece este meu estremecimento sou eu só e mais ninguém. Dão-se os lábios, dão-se os braços, dão-se os olhos, dão-se os dedos. Bocetas de mil segredos dão-se em pasmados compassos. Dão-se as noites, dão-se os dias, dão-se aflitivas esmolas. Abrem-se e dão-se as corolas breves das carnes macias. Dão-se os nervos, dá-se a vida, dá-se o sangue gota a gota, como uma abraçada rota, dá-se tudo e nada fica. Mas este íntimo secreto que no silêncio concentro, este oferecer-se de dentro num esgotamento completo, este ser-se sem disfarce, virgem de mal e de bem, este dar-se, este entregar-se, descobrir-se, desflorar-se, é nosso, de mais ninguém. Pensar em ti é coisa delicada. É um diluir de tinta espessa e farta e o passá-la em finíssima aguada com um pincel de Marta. Um pesar grãos de nada em mínima balança. um armar de arames cauteloso e atento, um proteger a chama contra o vento, pentear cabelinhos de criança, um desembaraçar de linhas de costura, um correr sobre lã que ninguém saiba e ouça, um planar de gaivota como um lábio a sorrir. Penso em ti com tamanha ternura, como se fosses vidro ou película de louça, e apenas com o pensar te pudesse partir. Palavras de Ouro.